São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na sonoplastia, o Chang. Na realização, o Liu Sahilo e eu sou o Maís Miguel. As notícias em breve com o Sérgio Nhambi. Boa escuta. Em destaque nas notícias, entre outros pontos, Estados Unidos deram luz verde aos aliados Dinamarca e Holanda para enviarem caças F-16 para a Ucrânia. Nós transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. 13 horas 31 minutos e 22 segundos. O noticiário internacional de seguida com o Sérgio Nhambi.
Os Estados Unidos deram luz verde aos aliados Dinamarca e Holanda para enviarem caças F-16 para a Ucrânia, de acordo com as autoridades. Não ficou imediatamente claro quando é que a Ucrânia poderá receber os jatos, que há muito procura para contrariar a superioridade aérea da Rússia. Na sexta-feira, a Ucrânia tentou lançar um ataque com drone contra Moscou, mas a Rússia abateu o veículo aéreo. O presidente da China, Xi Jinping, vai participar na reunião dos líderes dos BRICS e visitar a África do Sul de 21 a 24 de agosto, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês num comunicado esta sexta-feira. Os bombeiros lutam durante toda a noite para tentar controlar o incêndio florestal das últimas décadas na ilha espanhola de Tenerife, nas Canárias, um importante destino turístico. O incêndio no norte da ilha começou na noite de terça-feira e obrigou a evacuação ou confinamento de cerca de 8 mil pessoas. Autoridades regionais afirmam que os esforços de sexta-feira serão cruciais para combater o incêndio. Os bombeiros trabalham para manter aberta a única via de saída da capital dos Territórios do Noroeste do Canadá, à medida que o incêndio florestal se aproximava da cidade de 20 mil habitantes. Residentes apressaram-se a cumprir o prazo de evacuação da Yellowknife, que terminou ao meio-dia desta sexta-feira, fazendo-se as estradas em longos comboios ou embarcando em voos de emergência para a vizinha Alberta. A Organização Mundial da Saúde alertou para o fato de a falta de financiamento e de recursos para apoiar o sistema de saúde no Afeganistão ameaçar milhões de vidas num país devastado por décadas de instabilidade e catástrofes naturais. A OMS instou a comunidade mundial a ajudar a resolver a crise sanitária afegã, afirmando que as consequências da inação são catastróficas. Segundo a organização, 8 milhões de afegãos poderão perder o acesso a cuidados de saúde essenciais. Além disso, estima-se que 1,6 milhões de pessoas com problemas de saúde mental terão pouco ou nenhum acesso a consultas de saúde mental e apoio psicossocial. As Nações Unidas apelaram a um financiamento humanitário de 3,26 mil milhões de dólares para o Afeganistão este ano, mas doadores deram cerca de 800 milhões de dólares, menos de 25% do apelo, até 8 de agosto. Mais de 2/3 da população do país, estimada em 40 milhões de pessoas, necessitam de assistência urgente.
Depois das notícias internacionais com Sérgio Nhambi, vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde o governo acaba de anunciar a proibição por 15 dias de todo tipo de manifestações com caráter reivindicativo ou protestatório, alegando a necessidade de se garantir um clima de tranquilidade e ordem durante a preparação e realização da 14ª Cimeira da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que está marcada para o dia 27 de agosto naquele país. Reportagem de Oscar Medeiros.
A decisão do governo foi tornada pública 24 horas depois dos familiares de Lucas Lima, o único sobrevivente do grupo dos 5 homens que foram alegadamente torturados por militares na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado em 25 de novembro de 2022, terem anunciado a realização de uma manifestação nesta sexta-feira para exigir o julgamento do caso. Vicente Lima, tio de Lucas Lima, em prisão preventiva há cerca de 8 meses por envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado, falou com a Voz da América depois do comunicado do governo.
Tem que se informar simplesmente se vai fazer a manifestação e não que tem que se pedir. Eu penso que o primeiro-ministro, com a cabeça do processo de 25 de novembro, quer abafar a todas as custas a divulgação de tudo que tem a ver com o 25 de novembro. A Lucas, digamos que como único testemunha vivo, é quem pode lhe identificar se ele estava lá no quartel e não só. Porque eu penso também que há militares detidos que está praticamente incomunicado e nem a família se nos aproxima, quer dizer que estão muito intimidados. É que haja testemunha a dizer que realmente que o primeiro-ministro esteve no quartel. E o Lucas estava na base das primeiras reuniões que convidaram que ele não aceitou para a preparação do golpe de Estado.
A manifestação desta sexta-feira para exigir o julgamento do caso 25 de novembro foi desconvocada.
O que nós estamos a pensar fazer, como estávamos a massa ia terminar nas Nações Unidas, com uma carta para o representante, que nós fôssemos somente concentrar lá a família e entregar a carta. Em princípio, ainda estamos pensando nesta possibilidade.
Após a decisão do governo, a auto-intitulada Frente Unida dos Partidos da Oposição, liderada pelo MLSTP-PSD, reuniu-se nesta sexta-feira e condenou a proibição de realização de manifestações em São Tomé e Príncipe durante os próximos 15 dias.
A realização da cimeira da CPLP não pode servir de pretexto para que os direitos humanos básicos sejam violados, que os preceitos do Estado democrático sejam amordaçados e que a liberdade de expressão seja posta em causa.
Era Jorge Bonzus, presidente do MLSTP-PSD. Para o analista Liberato Muniz, com esta decisão, o governo só compromete a sua imagem.
Não faz sentido nenhum num país como São Tomé e Príncipe, onde praticamente ninguém sai à rua para reivindicar seja o que for, o governo vir nessa altura de proibir essas manifestações que, para além de ser ilegal, porque eu acho que manifestações são livres desde que elas sejam ordeiras, eu acho que o governo não tinha que o fazer, o governo tinha que fazer, sim senhor, é transmitir confiança, transmitir segurança a toda a gente para que as coisas possam funcionar normalmente e nunca trazer medidas dessas que são inconstitucionais e não ajudam de maneira nenhuma ao melhor entendimento e mesmo à própria melhor prática do próprio governo.
De recordar que num relatório divulgado no passado dia 8 de agosto, as Nações Unidas manifestaram profunda preocupação em relação aos direitos humanos em São Tomé e Príncipe, exigindo esclarecimentos ao governo sobre a tortura e morte de cidadãos envolvidos na alegada tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro do ano passado. O governo santomense, por seu lado, considera que os factos relatados no documento produzido pela ONU são opiniões subjetivas que foram divulgadas em discursos e nas redes sociais sem qualquer base em provas, documentação ou normas jurídicas pelos partidos políticos que governaram o país de 2018 a 2022, sublinhando, entretanto, que condena e repudia estes tristes acontecimentos. Óscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros, reportando a partir de São Tomé e Príncipe, país que na próxima semana vai receber mais uma cimeira da CPLP, que é a comunidade de países de língua portuguesa. São 9 países. Vamos agora a um desses países, que é Moçambique. Vamos à cidade da Beira, capital de Sofala, um dos principais palcos das eleições autárquicas de outubro. André Batista, aí na Beira, muito boa tarde.
Boa tarde, de Washington. Boa noite a partir daqui já de Moçambique. A verdade, Amâncio, a Beira é neste momento o principal palco das atenções destas eleições municipais, às sextas, no país, porque os três principais partidos, me refiro da Frelimo, da RENAMO e do MDM, já governaram essa cidade. A Frelimo, que começou a governar, perdeu depois para a RENAMO, e a RENAMO mais tarde perdeu o município para o MDM. Daí que muitos analistas consideram que esta disputa já é prevista que será bastante renhida. Os candidatos, neste caso, do MDM, Ternam e Ternam, são fruto politicamente de Afonso de Cama. Eu me refiro, neste caso, do Albano Cariz, atual edil, continua, segundo a pesquisa dos analistas, a liderar, no entanto, a vantagem, porque ele conhece a casa e desta vez tem o apoio de quatro outros partidos que se aliam, portanto, ao MDM para esta disputa. Depois tem o Geraldo Carvalho, que concorre pela RENAMO, antigo deputado também do MDM e que voltou para a RENAMO. É um nato mobilizador e foi estratega para as duas eleições do candidato do MDM na cidade da Beira. É potencial para dispersar os votos, neste caso, Geraldo Carvalho. E se isto acontecer, a vantagem será para a Frelimo, que concorre com Stella Zeca. Digo vantagem porque a Frelimo mantém, portanto, ao nível da cidade da Beira, um eleitorado fiel. Tendo daí que, se houver dispersão de voto, esta pode sair, na verdade, em vantagem nesta dispersão. E depois temos a Nova Democracia, que concorre com Lino Eustáquia, e que este foi o diretor do Conselho Provincial da Juventude, geralmente constituído pelo braço juvenil da Frelimo. A Nova Democracia tem pouca visibilidade aqui ao nível da cidade da Beira, por isso analistas também consideram que não vai ser muito importante, portanto, neste xadrez político.
Será que neste momento já se vê a movimentação desses três principais partidos? Estou a falar da RENAMO, do MDM e Frelimo. Embora a campanha comece em setembro, já há movimento de forma indireta de conquistar o voto?
Por acaso, é mesmo neste sentido que os analistas consideram que este movimento já tem estado a trazer alguns sinais sobre aquilo que vão ser as eleições de 11 de outubro próximo. Digo isto porque a pré-campanha já tem sido bastante acusada pelas mensagens que têm sido direcionadas para o eleitorado. Muito recentemente, portanto, a mandatária da Frelimo, aqui ao nível da cidade da Beira, diz que prefere morrer para resgatar a Beira das mãos da oposição. E o MDM recentemente respondeu dizendo se oferecer a pagar este caixão, porque também diz que vai fazer tudo para manter a direção da Beira. A RENAMO também já tem estado em algumas reuniões a insistir que o MDM sempre dependeu do seu eleitorado e por isso que desta vez quer tomar a Beira baseando-se exatamente neste eleitorado. Já se vê muita movimentação de trabalhos de base a continuar a ser feitos ao nível da cidade da Beira, ao nível dos bairros da cidade da Beira, e isto depois virá a se refletir quando realmente começar a campanha no dia 26 de setembro.
Obrigado, André Batista, fazendo uma leitura preliminar daquilo que pode vir a ser a real campanha eleitoral para as eleições autárquicas de outubro na cidade da Beira. O André tem feito a cobertura da zona centro de Moçambique e também a cobertura da insurgência em Cabo Delgado. André, já podes ir para o fim de semana. 13 horas e 44 minutos, continuamos em Moçambique. Greve de médicos, reporta William Mopote. Há um conflito de direito que deixa cidadãos sem saúde. Enquanto o governo e médicos fazem braço de ferro, cada dia contam-se casos que acabam em fatalidade por causa da falta de tratamento adequado nos hospitais. É William Mopote que reporta.
Na primeira ou terceira pessoas, ouvem-se a cada dia histórias trágicas decorrentes de uma greve que coloca em causa um dos direitos fundamentais do cidadão, o direito à saúde.
falta de atendimento adequado, alguém ficou durante dias com um feto no corpo e acabou perdendo a vida depois de perder o feto.
Na opinião pública, o assunto da greve dos médicos está no topo dos debates. Tudo porque com a situação sem fim à vista, o sentimento é de dias piores pela frente.
O que eu vejo é que nos próximos dias, nós, população, vamos sofrer cada vez mais. Estão a vir momentos bastante difíceis, porque não há evolução aqui.
O diálogo há muito que parou, dando lugar a um extremar de posições entre o governo e a classe médica. Cada lado chama-se a razão numa disputa entre dois direitos. Os médicos dizem que a greve é um direito constitucional e o governo diz que há um fundamental acima deste. Inocêncio Impissa é o vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública.
A vida é muito mais sensível do que a própria greve, ou o direito à greve.
No meio desta disputa, há quem questiona o tratamento que o Executivo está a dar a este caso, uma vez que situação jovem que o legalismo foi colocado à parte. Reginaldo Chambolo é jornalista e explica.
O governo parou de ter respeito pelos médicos. Hoje, o governo parece que teme mais aos técnicos e aos enfermeiros em relação aos médicos. Dividiu a classe dos profissionais de saúde em duas partes. Tem os médicos, que hoje já não os considera como tal, e tem uma classe que bastou um dia de greve, o governo já corre para sentar com eles, que são os profissionais, porque tem a capacidade de paralisar.
Através de um comunicado de imprensa emitido nesta quinta-feira, a Ordem dos Advogados de Moçambique entrou no debate, criticou as ameaças feitas pelo governo, defendeu o direito à greve e manifestou-se disponível para mediar o conflito em prol do que chama de paz social. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. De Maputo, vamos a Bissau. Educação, saúde e agricultura são as prioridades que os cidadãos guineenses apontam caso estivesse no lugar do primeiro-ministro Geraldo Martins.
Temos muitas expectativas sobre esse governo. Em primeiro lugar, é materializar as execuções do próprio plano do governo. Porque bem sabemos que esse governo foi um governo eleito massivamente pelo povo, porque são os povos em que é que confiaram nesse governo por maioria absoluta. Então significa que todos nós temos uma expectativa enorme sobre esse governo.
Deste governo eu espero muita realização, mais ações, porque o povo votou e acreditou. Então a crença do povo deve ser cumprida e respeitada.
Se eu fosse o Geraldo Martins, porque sabemos que a Guiné-Bissau tem várias prioridades. É um país que precisa de muito investimento, mas o que seria mais prioritário é a questão da justiça, a saúde, a educação e a questão da agricultura. Porque a Guiné-Bissau sabemos que é um país que importa mais do que exporta.
Se eu fosse Geraldo Martins, priorizaria em primeiro lugar o respeito pelos direitos humanos e principalmente pela liberdade de expressão, porque nos últimos tempos a liberdade de expressão não foram respeitadas aqui na Guiné-Bissau. E também priorizaria a agricultura, porque vimos que nos últimos anos o povo da Guiné-Bissau passou muita fome. Além da agricultura, também priorizaria a educação e saúde e principalmente a cultura, porque nos últimos anos os homens da cultura, os artistas, contribuíram muito para o desenvolvimento, ou seja, a divulgação do nome do nosso país.
Se eu fosse Geraldo Martins, vou pesar muito a área de educação, porque a educação é passaporte para qualquer que seja desenvolvimento de qualquer que seja país. Também vou pesar saúde e agricultura.
Cidadãos da Guiné-Bissau dando a sua opinião em relação à governação de Geraldo Martins, o novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau. No Brasil, o repórter Edgar Maciel, a capital, vive momentos de tensão, repercutindo o escândalo das joias recebidas por Bolsonaro e também o depoimento do hacker contratado pelo ex-presidente do Brasil. Esse é um dos dois escândalos correntes de Bolsonaro.
O primeiro deles é o das joias e itens de luxo recebidos por ele durante o mandato como presidente da República. Os itens foram vendidos em viagens oficiais ao exterior, como um dos Estados Unidos. Quem teria vendido seria Mauro Cid, militar e ajudante oficial de Bolsonaro, que agora está preso. Cid sempre negou as acusações e se manteve em silêncio, até ontem à noite. Segundo o advogado, ele promete confessar que vendeu relógios e joias a mando de Bolsonaro e que o dinheiro foi depositado na conta do ex-presidente. O juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, também autorizou a quebra de sigilo bancário de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso porque na conta de Cid foram encontrados 8 milhões de reais que não condizem com a renda dele como militar. A suspeita é de que esse dinheiro tinha destino, o ex-presidente brasileiro. A Polícia Federal também apreendeu 4 celulares do advogado de Bolsonaro, Frederico Bassef. Foi ele quem recomprou um dos relógios Rolex recebidos de presentes do governo da Arábia Saudita. Ele assumiu o negócio.
Eu comprei o relógio, a decisão foi minha, usei meus recursos, eu tenho a origem lícita e legal dos meus recursos.
Quanto isso, no Congresso brasileiro, as investigações do dia 6 de janeiro, dia em que Brasília foi invadida, recebeu Walter Delgatti Neto, um hacker, que afirmou que Jair Bolsonaro pediu a ele que invadisse o sistema eleitoral brasileiro e que tratasse do assunto com o Ministério da Defesa. Segundo Delgatti, Bolsonaro prometeu indulto caso ele fosse punido.
Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema?
A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro.
Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes?
Presidente Bolsonaro.
Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral?
Marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro.
Delgatti declarou que uma das missões era criar um código-fonte falso para mostrar que as urnas brasileiras poderiam ser fraudadas. Principal tese de Bolsonaro e que o levou a ser inelegível neste momento. Mas ele não conseguiu. A comissão, inclusive, divulgou uma entrevista de Bolsonaro em 2021, na qual ele afirma que mostraria as falhas no TSE com o serviço do hacker. O cientista político Guilherme Carvalho diz que, para além do risco de prisão, que é cada vez mais forte, o movimento bolsonarista se enfraquece no Brasil, mas a direita permanece.
A gente vai ver só isso de forma mais concreta e definitiva nas eleições do ano que vem, onde a gente vai ver a força das influências sobre as candidaturas regionais. Dentro dos municípios. Esse é o aspecto. Hoje, o andar da carruagem, falando numa linguagem bastante popular, indica que esse bolsonarismo, na figura do ex-presidente, perde força.
A relatora da comissão no Congresso afirmou que não tem mais dúvidas. Vai indiciar Jair Bolsonaro. Os governistas querem convocar o ex-presidente a depor. Edgar Maciel, Voz da América, São Paulo.
Advogados do antigo presidente Donald Trump pediram nesta quinta-feira a um juiz federal em Washington que agende o julgamento para abril de 2026 para o ex-presidente sob acusações federais de que ele supostamente tentou reverter a sua derrota nas eleições de 2020 para o democrata Joe Biden. Essa data solicitada colocaria o julgamento após a eleição de novembro de 2024 nos Estados Unidos, na qual Trump é o favorito para a indicação republicana. O interesse público está na justiça e no julgamento justo, não na pressa para julgar, escreveram os advogados de Trump na quinta-feira. Um porta-voz de Jack Smith, o juiz que vai tratar do caso, declinou a comentar sobre o processo. O Grupo das Economias em Desenvolvimento do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, reúne-se em Joanesburgo na terça-feira, ou melhor, na quinta-feira, 22 a 24 de agosto, para a sua cimeira anual, durante a qual se espera que a expansão do bloco figure no topo da agenda. Ana Guedes.
À primeira vista, os membros deste bloco têm pouco em comum. O Brasil, a Índia e a África do Sul são democracias, enquanto a China e a Rússia são autocracias. No entanto, uma coisa que partilham é a desilusão com a atual ordem mundial liderada pelos Estados Unidos e o desejo de criar uma alternativa em que o Sul global tenha mais influência. Se o número de novos países que pretendem aderir ao bloco for uma indicação, esta ideia está a revelar-se popular. A cerca de 40 países, entre os quais a Argentina, o Irão, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, estão interessados em aderir e as discussões sobre os novos membros serão provavelmente um dos pontos altos da agenda da Cimeira, com os membros dos BRICS a divergirem sobre os benefícios da expansão. enquanto alguns analistas, incluindo Jim O'Neill, antigo economista da Goldman Sachs, que cunhou o acrónimo, afirmam que o grupo não alcançou grandes resultados desde a sua fundação em 2009, Mika Teksiu Kubai, investigador do Instituto para o Diálogo Global da Universidade da África do Sul, contesta essa afirmação.
Há mais de 40 países que manifestaram interesse em aderir aos BRICS. É evidente que esses mais de 40 países viram alguma coisa, algum tipo de benefício, ou usam o valor do BRICS para querem juntar-se a ele.
E foi assim que a ministra das Relações Internacionais e da Cooperação da África do Sul, Nalenda Pandor, colocou a questão na semana passada. O atual contexto geopolítico tem motivado o interesse renovado na adesão aos BRICS, uma vez que os países do Sul global procuram alternativas no mundo multipolar. Stephen Grubbs, analista do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, disse que a adesão de mais Estados não democráticos poderia tornar o bloco mais estridentemente anti-ocidental.
Certamente, se os BRICS se expandirem e incluírem países como o Irão, isso aumentará definitivamente o tom anticolonial e o teor das discussões.
Os BRICS já representam cerca de 40% da população mundial e cerca de um quarto do produto interno bruto global. Em termos de paridade do poder de compra, os países dos BRICS detêm atualmente uma parte da atividade económica mundial superior à dos países do G7. De acordo com os organizadores sul-africanos, não será discutida uma moeda comum dos BRICS, como já foi anunciado. No entanto, o novo Banco de Desenvolvimento do Bloco quer desdolarizar-se.
A outra questão que vai ser abordada é das moedas com que os países negociam e fala-se de mais comércio em moedas locais em vez de dólares americanos.
Os presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, já confirmaram a sua presença. A Rússia enviará o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, e o presidente Vladimir Putin participará à distância, uma vez que é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra na Ucrânia. Como signatária do tribunal, Pretória seria obrigada a prender Putin se ele entrasse no país, um pesadelo diplomático que agora foi evitado. À margem da cimeira, Ramaphosa receberá Xi para uma visita oficial de Estado. A China é o maior parceiro comercial da África do Sul. E vamos agora falar de notícias do desporto. O ex-futebolista internacional português Deca é o novo diretor desportivo do Barcelona, cargo que vai substituir Mateu Alemany, informou o clube campeão espanhol. De acordo com os catalães, Deca, que assinou o contrato para as próximas 3 épocas, será responsável pela filosofia desportiva e a construção do plantel, conjuntamente com o treinador e equipa técnica, convertendo-se no máximo responsável pela secção de futebol. Segundo o comunicado do clube, este será o primeiro cargo de diretor desportivo para Deco, que antes trabalhou para o Barcelona na área da prospeção. Como jogador internacional português, esteve no Benfica, mas nunca vestiu a camisola das Águias, acabando por ser cedido ao Averca e ao Salgueiros, antes de rumar ao Futebol Clube do Porto. Nos Dragões, o antigo médio tornou-se um dos jogadores mais influentes, com 6 épocas de azul e branco, até se transferir para o Barça em 2004-2005, após o título de campeão europeu pelo Futebol Clube do Porto em 2003-2004. Do Futebol Clube Barcelona saiu 4 épocas depois para o Chelsea e acabou por terminar a carreira no Fluminense em 2013. Paul Pogba e o Juventus entram na temporada da Série A tentando recuperar da turbulência de uma campanha marcada por lesões e escândalos. O meio-campista francês, Pogba, que perdeu quase toda a temporada passada depois de sofrer uma grave lesão no joelho na pré-temporada, está a lutar para ser titular na partida de estreia da Juve contra o Udinese no domingo. A lesão foi o primeiro grande golpe de uma campanha que traria muito mais, já que escândalos fora do campo levaram à renúncia da diretoria do clube, dedução de pontos e suspensão do futebol europeu. A Juve terminou em 7º depois de perder 10 pontos por irregularidades na transferência. A UEFA baniu o clube das competições continentais por 1 ano. Se o corpo de Pogba aguentar, a Juventus terá efetivamente uma nova contratação da classe mundial no meio-campo, após uma temporada arruinada pelos seus problemas físicos e uma conspiração de chantagem multimilionária envolvendo um dos seus irmãos, Matias.
Pogba prometeu voltar ao seu melhor em maio, depois de sair a mancar do campo no seu único jogo no início da última temporada. Quarta-feira ele parecia de boa forma na vitória por 5-0 sobre o Alexandria, num amistoso no qual também marcou. Com o Euro 2024 a chegar no próximo verão, o jogador de 30 anos precisa de passar pela próxima época sem mais problemas importantes para mostrar que ainda é fisicamente capaz de jogar no nível mais alto.
Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Deixamos para lá a segunda parte, já estamos na terceira parte desta emissão. Na sua companhia continua ainda na sonoplastia o Chang, a realização é de Liu Sahilo, eu sou o Amâncio Miguel. Em termos de destaque, hoje destaque para a rubrica dedicada às artes. Nós somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas nos 2080 e 17.655 kHz e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias, destaque que os Estados Unidos deram luz verde aos aliados Dinamarca e Holanda para enviarem caças F-16 para a Ucrânia, isto de acordo com autoridades. Na página dedicada às artes, vamos destacar hoje, vamos recordar de facto, um grande nome das artes musicais de Cabo Verde, Humbertona. Para já vamos a São Tomé e Príncipe, onde o governo proibiu por um período de 15 dias todo tipo de manifestações com um caráter reivindicativo ou protestatório, alegando a necessidade de garantir um clima de tranquilidade e ordem durante a preparação e realização da cimeira da Cplp, agendada para 27 deste mês. Reporta Oscar Medeiros.
A decisão do governo foi tornada pública 24 horas depois dos familiares de Lucas Lima, o único sobrevivente do grupo dos 5 homens que foram alegadamente torturados por militares na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado em 25 de novembro de 2022, terem anunciado a realização de uma manifestação nesta sexta-feira para exigir o julgamento do caso. Vicente Lima, tio de Lucas Lima, em prisão preventiva há cerca de 8 meses por envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado, falou com a Voz da América depois do comunicado do governo.
Tem que se informar simplesmente se vai fazer a manifestação e não que tem que se pedir. Eu penso que o primeiro-ministro, com a cabeça do processo de 25 de novembro, quer abafar a todas as custas a divulgação de tudo que tem a ver com o 25 de novembro. A Lucas, digamos que como único testemunha vivo, é quem pode lhe identificar se ele estava lá no quartel, não só. Porque eu penso também que há militares detidos, que está praticamente incomunicável e nem a família se nos aproxima, quer dizer que estão muito intimidados. É que haja testemunha a dizer que realmente que o primeiro-ministro esteve no quartel. E o Lucas estava na base das primeiras reuniões que convidaram que ele não aceitou para a preparação do golpe de Estado.
A manifestação desta sexta-feira para exigir o julgamento do caso 25 de novembro foi desconvocada.
O que nós estamos a pensar fazer, como estávamos a máfia terminando nas Nações Unidas com uma carta para o representante, que nós fôssemos somente concentrar lá a família e entregar a carta. Em princípio, ainda estamos pensando nesta possibilidade.
Após a decisão do governo, a auto-intitulada Frente Unida dos Partidos da Oposição, liderada pelo MLSTP-PSD, reuniu-se nesta sexta-feira e condenou a proibição de realização de manifestações em São Tomé e Príncipe durante os próximos 15 dias.
A realização da cimeira da Cplp não pode servir de pretexto para que os direitos humanos básicos sejam violados, que os preceitos do Estado democrático sejam amordaçados e que a liberdade de expressão seja posta em causa.
Era Jorge Bonzus, presidente do MLSTP-PSD. Para o analista Liberato Muniz, com esta decisão, o governo só compromete a sua imagem.
Não faz sentido nenhum num país como São Tomé e Príncipe, onde praticamente ninguém sai à rua para reivindicar, seja o que for, o governo vir nessa altura de proibir essas manifestações, que para além de ser ilegal, porque eu acho que manifestações são livres desde que elas sejam ordeiras, eu acho que o governo não tinha que o fazer, o governo tinha que fazer, sim senhor, é transmitir confiança, transmitir segurança a toda a gente para que as coisas possam funcionar normalmente e nunca trazer medidas dessas que são inconstitucionais não ajudam de maneira nenhuma ao melhor entendimento e mesmo à própria melhor prática do próprio governo.
De recordar que num relatório divulgado no passado dia 8 de agosto, as Nações Unidas manifestaram profunda preocupação em relação aos direitos humanos em São Tomé e Príncipe, exigindo esclarecimentos ao governo sobre a tortura e morte de cidadãos envolvidos na alegada tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro do ano passado. O governo santomense, por seu lado, considera que os factos relatados no documento produzido pela ONU são opiniões subjetivas que foram divulgadas em discursos e nas redes sociais sem qualquer base em provas, documentação ou normas jurídicas pelos partidos políticos que governaram o país de 2018 a 2022, sublinhando, entretanto, que condena e repudia estes tristes acontecimentos. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de artes. Vamos com o Álvaro Lugero Andrade recordar esse grande nome da música de Cabo Verde, Humbertona.
Mais internacionalizada de Cabo Verde, foi marcada desde o início por um toque particular, único, na guitarra que fez o solo da música. Seu autor, Humberto Betancourt Santos, ainda jovem, ia fazer os seus estudos universitários na Europa. Ele que viria a tornar-se uma das figuras marcantes da música cabo-verdiana. Humbertona, como ficou conhecido, faleceu no passado dia 10 de agosto, na ilha de São Vicente. Bem-vindo a esta emissão de Artes na Voz da América, eu sou Álvaro Lugero Andrade. Humberto Betancourt Santos nasceu em 1940 na ilha mais ao ocidente de Cabo Verde, Santo Antão. E aos 2 anos de idade foi para São Vicente, onde a mãe era professora, e onde viu despertar a paixão pela música. Com apenas 12 anos de idade, trocou a sua fiel espingarda de caça submarina por uma guitarra, ainda jovem. Depois de alguns espetáculos a solo e com pequenos grupos, surgiu o grupo Ritmos Cabo-Verdianos, e nele estava Humbertona. Numa digressão para a Europa, ficou no velho continente para continuar os seus estudos superiores. Pelo meio, enquanto tocava, abraçou a luta pela independência do país, militando no PAIGC, e gravou vários discos a solo, a começar pelo mítico Saudade, em que moldou o uso da guitarra nesse hino sagrado da música
das ilhas. Depois da independência nacional, Humberto Tona participou na construção do Estado cabo-verdiano. Foi embaixador mais tarde na Holanda, na Bélgica, no Luxemburgo, na Suécia e nas Nações Unidas. Também presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Telecom e empresário. Humberto Tona, no entanto, é acima de tudo o nome maiúsculo da música cabo-verdiana. E pouco mais de uma semana após a morte dele, nesta edição de Artes, eu falo com César Monteiro, sociólogo, diplomata e etnomusicólogo, também escritor, e Teté Alinho, cantora, compositora e companheira de muitas tocatinas de Humberto Tona. Eles são os meus convidados nesta edição de Artes em que relembramos esse músico. César Monteiro, para a nossa audiência nos países africanos de língua portuguesa, como é que definiria Humberto Tona?
Numa só palavra, um homem multifacetado. Um homem multifacetado, embora a atividade do Humberto Tona seja marcada profundamente pela música, não é? Não é? Um homem versátil, um homem multifacetado. Mas, em boa verdade, na minha perspectiva, é a música que o marca decisivamente e que o projeta para patamares elevados da cultura e, eu diria mesmo, da sociedade cabo-verdiana, porque, como também já disse, acabaste de dizer, o Humberto Tona não se distingue apenas da música. Foi um grande diplomata, como se sabe, e depois também um empresário. Mas digamos que é a sua carreira discográfica, começada, se quiser, ainda do Ritmos Cabo-Verdianos, não, porque Ritmos Cabo-Verdianos foi criado em 64, embora o Ritmos Cabo-Verdianos tenha gravado um disco. Mas digamos que o percurso musical, e é bom dizê-lo, começa com os Ritmos Cabo-Verdianos, mas a paixão pela música inicia-se ainda na sua fase de adolescência. Aí, por volta dos 12 anos, a mãe percebe-se de que tinha vocação para a música, para o violão, e põe-o a estudar na escola do senhor Reis. Mas ele não ficou lá, porque ficou um bocado ansioso, porque ele deu-se conta que... Quer dizer, ele foi lá para aprender a tocar logo. E então, surfez, ele entra no mundo da música, Ritmos Cabo-Verdianos, depois em 60 e aí que é que começa, digamos, a sua carreira discográfica. Depois é sabido também que ele vai para a Bélgica, ele chega a Bélgica em 60 e, a 17 de maio de 66, e o Humberto Tona em 67, depois de o Luís Moraes ter gravado Boas Festas, também com o Zunga de Biluca, grava o seu primeiro LP, Lágrimas e Dor, a solo. E a partir daí, ele toca, depois de 67, 69 aparece, digamos, esse grande disco, que é o maior disco dele, e que o marca decisivamente e profundamente, que é o Saudade, com o acompanhamento soberbo do toy de Bibia. E depois disso, a partir daí, não temos tempo para falar sobre isso, ele consegue construir uma carreira discográfica em que nada mais, nada menos do que ele 7 discos a solo. E depois, em 74, ele aparece com Bonga, não como solista, porque ele é um solista soberbo, com uma linha própria, com um paradigma próprio. Só ele é que toca violão daquela maneira. Ele acompanha o Bonga como acompanhante apenas. E depois ele continua a gravar até 70 e tal. Portanto, ele tem uma mão cheia de discos, mas discos sobretudo que se destacam pela sua qualidade, com grandes acompanhantes como o Chico Serra, o Teixe Bibia, que é uma peça fundamental na gravação desse disco em 60 e... em 69, soldado, o maior bispo dele. Soldado é uma instituição. E eu espero que o soldado venha a ser distinguido como foi distinguido, se não é que o tenha feito. Posso até estar enganado, mas eu acho que o soldado é uma instituição quanto é Boas Festas de Luís Moraes. Soldado.
Uhum.
Aquele soldado com aquele violão, só o Bertone que podia fazer uma coisa daquela. Só o Bertone, mais ninguém. Digamos que, em traços gerais, é o que eu tenho que dizer sobre o Bertone. Depois, ele tem uma... Portanto, um homem muito estado como ele, é um homem que depois se afirma como diplomata.
Ele deixa um marco do ponto de vista do toque dele. Vê esse toque noutros músicos? Vê esse toque incorporado em temas musicais? Ou é algo que também morre com o Bertone?
Está a perguntar se ele deixou a escola, é isso?
Um pouco disto.
Deixou a escola.
Um pouco disto, sim.
Ainda é cedo para se falar de escola do Bertone. Uhum. O que é que eu sei, e não tenho dúvidas, primeiro, é singular o toque dele. Ninguém mais faz. Tocou violão como fez o Bertone. Um solista, não é? Porque tinha grande acompanhante, o Tenho Bibia. Uhum. Cada músico, eu sempre tenho dito isso, cada músico tem a sua singularidade, tem o seu estilo próprio. E o Bertone tem, teve a vantagem e continua a ter a vantagem, embora tenha falecido fisicamente, falecido sim, mas como ele deixa um legado impressionante, valioso, eu quero crer que sim, que há pessoas que eu tenho reparado de facto que há músicos, que há bons tocadores de violão, que tem como referência o Bertone, sim. Se copiam, se o Bertone fez escola ou não fez escola, é cedo ainda. Temos de dar tempo ao tempo. O tempo dirá, mas eu estou em crer que sim. Há pessoas que têm como Bertone, e se eu posso afirmar isso como referência,
uhum, uhum.
Como uma das referências maiores como guitarrista. Agora, se me perguntar quantas pessoas tocam como um Bertone, bom, aí já não poderia dizer-lhe, parece-me que ainda é cedo falar-se do Bertone, porque as escolas não são fáceis. Ter seguidores não é fácil. Tocar como um Bertone, quer dizer, assim, uma forma simples de tocar e ao mesmo tempo difícil, não é? Sim, difícil. Uhum. Se fores imitar, é difícil imitar. Mas eu estou em crer, repito, o Bertone é referência para muita gente, para grandes tocadores de violão, e sobretudo o Bertone é referência para a nação cabo-verdiana. Enfim, para todo aquele que gosta da morna, que gosta do violão, que gosta da guitarra e que gosta do seu país, que é Cabo Verde.
César Monteiro, sociólogo, diplomata, etnomusicólogo e escritor, aqui a falar sobre a obra de Humberto Betancourt Santos, Humbertone, como músico. Tete Alinho, cantora, compositora, foi companheira de muitas tocatinas, de muitos espetáculos com Humbertone. Nesta edição de artes, começo por perguntar a Tete Alinho como descreve Humbertone.
Eu conheci o Humberto muito novinha, quando eu cantei com a voz de Cabo Verde. Eu uhum. cantei com os ritmos uhum. cabo-verdianos muito, muito novinha, devia ter até uns 8 anos, então, em São Vicente. Sim. E o Humberto, como tu sabes, fez parte dos ritmos cabo-verdianos. Uhum. Até eu brincava com ele, porque ele dizia, eu quando te conheci já tinhas vindo da tropa. Ele dizia, mas já rebolavas no palco. Eu tinha sempre esse contencioso. Ele foi um grande amigo. Eu penso que o soldado não seria o soldado sem o Bertone. Aquele dedilhado do Humberto, aquela forma de tocar o soldado, eu acho que definiu muita coisa no tema. O tema soldado, eu acho que seria, independentemente de focar uma temática que tem a ver com a história de Cabo Verde e com a história, com o aspecto profundo da história de Cabo Verde, que é a partida das pessoas para São Tomé, por causa da falta de condições de sobrevivência em Cabo Verde, mas eu penso que sem a versão do Humberto, o Saudade talvez não tivesse sido aquilo que foi em termos musicais. O Humberto deu-lhe uma tónica que ficou para sempre, não é? Até hoje, e que, digamos que, eu, muitas vezes nós questionamos qual é o ritmo do que não é uma morna, é uma morna rápida, é uma coladeira lenta, é um toque de sambado, tem, aliás, é um tema que pode ser tocado com muitos temas cabo-verdianos, em várias versões e vários ritmos, mas eu penso que a versão do Humberto Ona foi determinante. Tinha uma maneira muito, muito típica de tocar a viola, um jeito muito suave, tinha um dedilhar muito dele. Uhum. Ele é principalmente o que a gente chama de espinicar, que é os solos, como ele fazia os solos, era uma forma muito, muito especial e que ele a tocar, ele era aquilo que ele era, aquela calma, aquela forma de ser, ele era uma pessoa assim, calma, assim, tinha aquele ritmo e isso ele conseguia imprimir na guitarra, tinha um dedilhar que eu acho que era identificável facilmente.
Nas suas tocatinas, esse tipo de músico geralmente é um tipo muito exigente, tem um bom ouvido, tem uma exigência a nível de qualidade. Como é que Humberto Ona se desenvolvia com os artistas, particularmente os mais novos, com outras influências?
Bem, não, eu nas tocatinas que assisti com ele, normalmente eu tinha aquele grupo,
que já era o grupo, isso, assim.
E, portanto, já havia sempre um número de músicas que eram da praxe, não é? Que nós tocávamos e que eu lembro-me de quando cheguei a Cabo Verde, de nós até termos iniciado em algum momento uma tentativa de fazer, já nesse tempo, voz e violão. E ensaiámos alguns temas que eram meus e ele. Nunca houve uma diferença de idades, apesar de sermos de umas gerações contíguas, não é? Eu penso eu, porque ela era mais da geração dos meus irmãos mais velhos, mas nunca se notou isso. Ele foi uma coisa que ele, quando nós falámos sobre isso, ele abraçou logo e nós ainda chegámos a tocar alguns temas. Mas claro, ele era um homem ocupado, com todos os seus afazeres, mas sempre arranjava um tempinho para a música. Eu acredito que o Humberto tenha aprendido como tudo o cabo-verdiano de ouvido, inicialmente, e depois não sei se fez alguns estudos por sua conta, ou como fazia ou não, mas eu penso que ele era um músico de alma, como quase todos os músicos cabo-verdianos, e de ouvido. O maior dele era essa forma de tocar que nos tocava também. E tinha uma forma muito suave e muito especial, e que é facilmente identificável quando a gente ouve o tocar do Humberto. Em tocatinas era um homem que sempre punha o violão ao peito e acompanhava. O Humberto, isso é muita falta. É uma grande perda. E ele, principalmente, Humberto Bittencourt, não deixa de ser uma referência na música de Cabo Verde. E é importante, porque os nossos jovens precisam de referências. Precisam de se espelhar nos mais antigos, nos que já foram, naquilo que fizeram, no trabalho que fizeram, para seguir um caminho certo.
Tete Alinho, cantora, compositora e companheira de tocatinas de Humberto Ona, músico falecido no passado dia 10 de agosto, um dos nomes maiores da música cabo-verdiana, da guitarra cabo-verdiana. Também meu convidado nesta edição, César Monteiro, sociólogo, diplomata, etnomusicólogo e escritor. Numa edição em que recobramos a obra de Humberto Ona, Humberto Bittencourt Santos, um dos nomes maiores da guitarra de Cabo Verde. E com este som terminamos esta edição de Artes. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana.
Recordando no espaço Artes, Humbertona, um grande nome da música de Cabo Verde, 14 horas e 26 minutos. No resumo de notícias, os Estados Unidos deram luz verde aos aliados Dinamarca e Holanda para enviarem caças F-16 para a Ucrânia, de acordo com as autoridades. Não ficou imediatamente claro quando é que a Ucrânia poderá receber os jatos, que há muito procura para contrariar a superioridade aérea da Rússia. Na sexta-feira, a Ucrânia tentou lançar um ataque com um drone contra Moscou, mas a Rússia abatiu tal veículo aéreo. O presidente da China, Xi Jinping, vai participar na reunião dos líderes dos BRICS e visitar a África do Sul entre 21 e 24 de agosto, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês num comunicado esta sexta-feira. Os líderes dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, reúnem-se em Joanesburgo na próxima semana, a partir de 22 de agosto, para discutir como transformar um clube de nações que representa um quarto da economia global numa força geopolítica capaz de desafiar o domínio do Ocidente nos assuntos mundiais. O presidente russo, Vladimir Putin, que enfrenta um mandato de captura internacional para ligar os crimes de guerra na Ucrânia, participará por videoconferência. E, por último, os bombeiros lutaram durante toda a noite para tentar controlar o pior incêndio florestal das últimas décadas na ilha espanhola de Tenerife, nas Canárias, um importante destino turístico. O incêndio no norte da ilha começou na noite de terça-feira e obrigou à evacuação ou ao confinamento de cerca de 8 mil pessoas. As autoridades regionais afirmam que os esforços de sexta-feira serão cruciais para conter o incêndio. Durante uma hora de emissão estiveram na vossa companhia, na sua companhia, o Chang, na sonoplastia, o Lio Sahilo e eu, a Mãe Miguel. Votos de um bom fim de semana. Amanhã e domingo estará aqui a Ana Guedes para os habituais passos do final de semana. As emissões regulares voltam na segunda-feira. Continuação de uma ótima sexta-feira. Votos de um bom fim de semana. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite e bom final de semana.
This program has come to you from the Voice of America.